Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um final de semana aqui com Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberti e a gente está dando uma introdução neste mês de outubro com o tema, obviamente, do câncer, da prevenção, dos tratamentos, da vida pós-tratamento. A gente vai trazer muito conteúdo legal neste mês. E, claro, lembrando que é muito importante a gente trazer sempre a conscientização neste mês do Outubro Rosa. Porém, a saúde da mulher deve ser trabalhada, discutida, analisada e sempre prevenida ao longo do ano. Não é somente no mês de outubro que a gente acende a luz e fala: opa, preciso cuidar da minha saúde. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer diariamente, porque a saúde da mulher, ela está envolvendo várias questões. E para a gente falar um pouquinho sobre a importância da prevenção, a gente convidou a Bárbara Maila, que é supervisora técnica de serviços da saúde lá no SESC, e ela vem contar para a gente várias questões, informações, trazendo aí muitos pontos importantes e dados, e obviamente um pouquinho do comportamento, né, dos pontos fundamentais para que a mulher mantenha sempre essa saúde ao longo do ano. Bárbara, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui em Mulheres Elétricas.
Olá, boa tarde. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, né? Nós vamos abordar um tema que, embora seja muito difícil de tratar, é muito importante que a gente fale abertamente sobre o câncer, né? Para a gente poder esclarecer mitos e verdades aí com vocês.
Bárbara, certamente é muito importante a gente falar sobre tudo o que está envolvendo o câncer, não só a prevenção, como os tratamentos e também essa luz no fim do túnel que acontece para várias mulheres. E ao longo do mês de outubro a gente vai estar trazendo aqui, todas as semanas, informações novas sobre todos esses assuntos. Bom, a gente sabe que no mundo o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. Então, ele hoje tem aí uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, que a cada ano do triênio 2020-2022, sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama. Então, são muitos casos. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa importância da prevenção e, como você mesma falou, os mitos e as verdades. Então, o que de fato nós mulheres precisamos fazer diariamente para poder começar essa trilha da prevenção contra o câncer de mama?
Sim, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum no Brasil, né? Ele só está atrás do câncer de pele, que está em primeiro lugar aí, e é a maior causa de morte, né? Em mulheres no mundo inteiro, né? Tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E para falar de prevenção, a gente tem que falar também de fator de risco, né? Então, o câncer de mama, ele tem um fator de... Eu vou falar sobre os fatores de risco aqui, que é a obesidade, né, o sobrepeso após a menopausa, o sedentarismo, né, aquela mulher que não realiza, aquela pessoa que não faz exercício físico, consumo de bebida alcoólica, fatores de história reprodutiva, hormonal, como primeira menstruação antes dos 12 anos de idade, aquela mulher que não tem, né, não tem filhos, não teve filhos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, parar de menstruar, né, ter tido a menopausa após os 55 anos de idade, uso de contraceptivo hormonal por um longo período, ter feito reposição hormonal também após a menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Existem também fatores genéticos e hereditários, como história familiar do câncer de ovário, casos de câncer de mama na família, principalmente se esse caso de câncer que acometeu a família for antes dos 50 anos de idade. História também familiar de câncer de mama em homens, porque homens também, né, é baixa a porcentagem, mas também podem ter câncer de mama, né? Isso é raro, é apenas 1% de casos, mas também é um fator de risco. Mas se você também estiver apresentando um desses fatores de risco, não quer dizer que vá ter o câncer de mama, né? Porque não há uma causa única, existem diversos fatores relacionados, né? E o risco maior de desenvolver a doença é quando aumenta a idade, né? Ou seja, a partir dos 50 anos, essa mulher, ela tem um risco maior. E sim, é possível reduzir esse risco através de hábitos saudáveis, né? Então, a mulher, ela precisa manter o peso corporal, praticar atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ajuda demais a reduzir o câncer de mama. E até mesmo aquela mulher que amamenta, né? É um fator protetor à amamentação.
Bárbara, de fato, é uma lista alarmante, né? De fatores que podem sim levar a mulher a desenvolver o câncer de mama. Penso eu aqui como uma mulher que se encaixou em alguns pontos da lista que você falou aqui. Penso também ser interessante a gente trazer de forma bem clara, né, e transparente, quais são os fatores que são os mais predominantes. Até mesmo para a gente não fazer, né, desse bate-papo assim, uma questão alarmante. É claro que a consciência e a informação e toda essa questão, né, da gente trazer para a mesa essa discussão do câncer de mama, que é o nosso propósito aqui hoje, é extremamente importante. Não é à toa que a gente tem aí esse mês justamente para que façamos isso. Eu só quero trazer realmente uma ótica de que nem toda mulher vai ter câncer de mama, mesmo preenchendo todos esses critérios, e talvez a mulher não preenchendo nenhum critério possa vir a ter um câncer de mama. Portanto, vamos começar então com quais seriam os fatores predominantes e por que a gente vê, né? Vamos começar por isso. Quais são os fatores desses todos que você listou que são mais predominantes para que sim essa mulher desenvolva um câncer de mama?
Exatamente. Para falar sobre fator de risco mais predominante, é importante a gente entender que fator de risco são condições que predispõem aquela pessoa a desenvolver, a ter uma chance maior de desenvolver aquela doença, né? O câncer de mama, no caso ali que a gente está falando. Então, existem fatores de risco que podem ser controlados e eliminados por meio de adoção de hábitos saudáveis e atitudes saudáveis, e outros que não são modificáveis, né? Que é a idade da mulher, que é um fator de risco bem predominante para o câncer de mama, né? Acima de 50 anos. O gênero, né? Ser mulher já é um fator de risco. E a hereditariedade. Só que a hereditariedade, ela, para a mulher desenvolver o câncer, a forma hereditária, ela representa apenas 5 a 10% dos casos. Então, de 90 a 95% dos casos de câncer de mama estão prioritariamente ligados a outros aspectos, né? Principalmente aos aspectos modificáveis. E quais são esses aspectos, fatores de risco modificáveis? É a obesidade, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo também. Principalmente, né, a ingestão excessiva de gorduras saturada, né, que aumenta os níveis de colesterol, reposição hormonal após a menopausa tem que ser bem controlado, né, essa mulher precisa fazer bastante acompanhamento mesmo médico, uso de pílula anticoncepcional por tempo prolongado, isso tudo e é um fator de risco maior, assim, a meu ver, que são fatores de risco modificáveis. O excesso de peso também na menopausa, que isso também envolve muito o sedentarismo, a obesidade, né? Então, gira em torno disso aí.
Bárbara, você trouxe um ponto que a gente precisa destacar aqui, que é a questão desses fatores modificáveis. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende da forma como a gente interpreta. De uma certa, olhando para o lado bom, isso é extremamente positivo a partir do momento que entre 90 a 95% dos casos é mais devido ao tá dentro do nosso controle sobre como levamos a nossa vida, a forma que a gente se comporta, né, ao estilo de vida nosso, o quanto a gente está disposto a cuidar da nossa saúde. E os outros 5 a 10 é que, de fato, são hereditários. Então, isso é de extrema, assim, importância da gente trazer para o nosso bate-papo, porque, como eu falei, eu vejo como uma forma positiva, porque a gente tem aí o poder de mudança. Então, a gente vai partir agora para justamente a prática. né, as pessoas, as mulheres nesse caso, né, que almejam então melhorar a qualidade de vida, mudarem os seus estilos de vida, né, trazer uma rotina saudável com alimentação, com exercícios físicos, cortando maus hábitos. Como que essa mulher, além disso tudo, né, ela pode, obviamente, muitas vezes não conseguir fazer isso sozinha, e há profissionais no mercado que possam ajudar. Adoraria que você trouxesse aí um pouquinho desse passo a passo, né? Como que uma mulher pode sair de um sedentarismo, como ela pode se sentir mais saudável mentalmente, né, fisicamente, e também os exames, né? Como que essa mulher pode se cuidar todo ano para que ela esteja aí, né, bem cuidada e preparada, obviamente, e prevenida, caso ela tenha aí um diagnóstico, né?
A prática do autocuidado, né? Autocuidado é amar-se próprio, autocuidado é preservar a saúde, é prevenir o câncer, é cuidar de si, é aumentar a qualidade de vida. E praticar o autocuidado é um ato de amor próprio, é um exercício de cuidar de si, é realizar ações que promovam a saúde física e mental dessa mulher. Então, nós mulheres devemos nos atentar ao nosso corpo, né? Estar atenta ao corpo. E além de estar atenta ao corpo, a gente também tem que fazer ações, né, de rotina, que é a mamografia. A mamografia ela é uma radiografia das mamas e ela é um exame de rotina para as mulheres entre 50 a 69 anos. E ela é capaz de identificar alterações suspeitas até do tamanho de um grãozinho de areia. E o SESC Minas possui duas unidades móveis voltadas para a promoção da saúde dessa população feminina, chamada SESC Saúde Mulher, que percorre toda Minas Gerais, realizando a mamografia de rastreamento. É aquela mamografia que a gente realiza quando não há sinais e sintomas das mulheres, né? Então, são feitas em mulheres de 50 a 69 anos, é uma mamografia digital, e além disso, a gente também realiza exame, que a gente tem que se atentar, o autocuidado envolve se atentar ao corpo todo, né, como um todo. E a gente também realiza no SESC o exame de rastreamento do câncer de colo de útero através da citologia oncótica, que é mais conhecido como Papa Nicolau. Realizamos também ultrassonografia do aparelho reprodutivo feminino e, além disso tudo, nós realizamos ações de educação e saúde com todas as mulheres que vão até a unidade móvel. Então, todas as mulheres que passam por a gente, pela SESC Saúde Mulher, né, pela unidade móvel, ela é realizado com elas ações de educação e saúde sobre todo o processo, todo o exame que elas, os exames que elas realizam lá na unidade, né?
Olha, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com essa entrevista aqui dessa semana com a Bárbara Mailer.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta com a entrevistada dessa semana, que é a Bárbara Mailer, que é supervisora técnica de serviços em saúde do SESC. E ela está trazendo aqui para a gente várias informações super importantes sobre a questão da prevenção no câncer de mama. Excelente, Bárbara. São iniciativas extremamente necessárias, né? Inclusive para tornar isso ainda mais acessível para as mulheres. E falando um pouquinho sobre o exame em si, tem mulheres que nunca fizeram ou ainda vão fazer, porque talvez ainda não chegaram naquela idade, né, para essa prevenção, e talvez ainda não desconheçam de um pouquinho do processo desse exame, de como que ele é feito, se ele é invasivo, se ele não é, se ele é dolorido, se ele não é. Eu acho que seria importante a gente trazer um pouquinho das informações desse passo a passo. Ele é um exame demorado? Como que funciona, né, esse exame? E para até mesmo a gente trazer informações que diminuam um pouco desse temor, às vezes, que pode existir, um pouquinho dessa incerteza, um pouquinho desse receio, né, que às vezes as mulheres têm por ser um exame que é um exame mais dolorido, né? Um pouco, você tem que ter um clínico especial fazendo esse, né, um técnico fazendo esse exame especificamente, com a máquina específica. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa, como é que é a experiência do exame por si próprio.
A mamografia, ela é feita por um mamógrafo, que é um aparelho que comprime a mama da mulher para fornecer uma imagem de alta qualidade para o médico avaliar e dar o diagnóstico. Então, durante o exame, essa mulher, ela deve estar bem posicionada, ela geralmente ela fica em pé, de modo que o seio fique entre duas placas do mamógrafo para acontecer essa compressão. Então, para o procedimento ser eficaz, essa mulher ela deve manter imóvel, se segurar no mamógrafo, né? Ela é bem orientada, tem uma técnica de radiologia capacitada para poder realizar esse procedimento. Ele costuma ser indolor, né? Ele pode gerar um desconforto, mas ele costuma ser indolor. E ele é muito rápido, né? Ele dura, a durabilidade de uma mamografia é de 15 a 30 minutos, assim, no máximo. E no SESC a gente tem uma mamografia digital, né? Que é semelhante à mamografia tradicional. Então, o aparelho digital, ele é capaz de transformar a radiação emitida em sinais elétricos que envia a imagem para o computador, e isso melhora a qualidade da imagem bastante, assim, né? Porque permite uma edição, uma ampliação para o médico da área de interesse. Então, hoje em dia, a tecnologia aí está bem avançada em relação à mamografia digital. Então, assim, para essa mulher ela realizar o exame de mamografia, né, para não interferir nas imagens, recomenda-se que no dia de exame ela não utilize desodorante nem talco, principalmente óleo nas creme ou óleo nas mamas, porque como essa mama ela é comprimida, ela precisa estar fixa nessas placas. Então, é importante que ela não utilize esses utensílios, esses itens. E o único preparo prévio para essa mulher é que ela vá de roupas leves, fique tranquila, né, para a realização do exame.
Ô, Bárbara, é isso mesmo, né? Manter aí a calma, ficar tranquila. Na verdade, manter em mente que esse exame da mamografia, ele é nosso melhor amigo, né? Ele é justamente para que a gente tenha essa prevenção constante e sempre aí no cuidado com o nosso corpo. Então, já que a gente está falando sobre o exame, eu queria que você explicasse um pouquinho que dia que começa, né, essa campanha aí do SESC, aonde que as mulheres podem encontrar, né, esse mamógrafo imóvel, o que elas precisam levar no dia, né, se vai ter algum tipo de espera, de fila, se tem alguma restrição das mulheres de certa idade, como é que vai funcionar toda essa campanha, que eu acho que aqui é que, né, vai beneficiar centenas de mulheres aqui em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, né?
As unidades móveis SESC Saúde Mulher hoje se encontram no município de Poços de Caldas e Conselheiro Pena. São unidades móveis que não trabalham apenas na campanha Outubro Rosa, né? São unidades que percorrem Minas Gerais aí o ano inteiro. Geralmente a gente realiza 5 edições ao ano, para cada unidade, né? Então são 10 municípios contemplados todos os anos, e é muito importante, porque não é todo município, né, que tem acesso a esse exame. Então é muito gratificante a realização desse exame. E agora, no mês de Outubro Rosa, o Sistema Fecomércio de Minas Gerais, o SESC, SENAC, sindicatos empresariais se uniram para participar desse movimento Outubro Rosa aí, que busca colaborar com a prevenção e o rastreamento também precoce do câncer de mama. E aí, para o município de Minas Gerais, né, como parte dessas ações do Outubro Rosa, o SESC ele disponibilizará exames de mamografia gratuitos através do SESC Centro de Excelência em Saúde, que fica no bairro São Francisco. Então, para realizar os exames de rastreamento, a mulher ela deve ter entre 50 e 69 anos, tá? Então, fora dessa faixa etária, a mulher também pode fazer? Pode realizar. Porém, ela precisa, né, de ter um pedido médico, uma indicação médica. E esses exames, eles podem ser agendados através do telefone que eu vou falar aqui agora, que é o 3270-8100, ou então pelo portal de serviços do SESC. Então é só entrar no site do SESC. As vagas são limitadas, né, conforme disponibilidade da agenda. Então, é importante ligar nesse telefone para fazer o agendamento e ver a disponibilidade. E também vai haver outras ações aí de saúde, não só de saúde também, né, mas vai ter até, inclusive, no dia 23/10, será realizada uma partida de futebol feminino entre os times Atlético e América, aí, que vai ser realizado no Sesc Venda Nova, a partir das 9 horas da manhã do dia 23/10, e contará com uma arbitragem feminina. As mulheres também poderão utilizar a pista de mountain bike da unidade lá do Sesc Venda Nova, que conta com percurso para todos os níveis, né? Seja iniciante, avançado, né? Então, e todas essas atividades, elas serão gratuitas e voltadas para o público feminino e suas famílias.
Muito bom, Bárbara. Um ato que é para um preventivo para a saúde acaba virando um programa para toda a família, né? Uma diversão. E é isso que cuidar da saúde deveria ser. Toda ação de prevenção deve ser vista como uma benfeitoria para nós e para todos ao nosso redor. Afinal, quem não quer boa saúde, né? Mas para isso a gente precisa cuidar dela. Bom, a gente agora indo um pouquinho além, porque a gente vai fazer todo esse mês, a gente vai falar sobre o câncer de mama. Esse programa de hoje, a gente está falando sobre a prevenção. E no próximo, a gente vai trazer, né, os processos dentro do tratamento. Os tipos, né, de cânceres, os tratamentos que estão envolvidos. Até mesmo para a gente criar esse conteúdo para aquelas mulheres que estão passando por isso. Então, o que eu queria trazer aqui para a gente poder até finalizar o nosso bate-papo é que você desse um passo a passo, né, desse resultado. Então, a mulher que recebeu o resultado, ela já recebe esse resultado no dia, né, da ação, ou ela precisa levar esse exame para o médico dela? Como que é esse acompanhamento? E aí, o que acontece caso essa mulher tenha aí uma detecção de algum tipo de tumor, né? Como que seria aí agora os próximos passos, até mesmo para a gente poder introduzir para o nosso próximo programa, que vai falar sobre toda essa jornada dos tratamentos.
E toda mulher que realizar o exame no Sesc Centro de Excelência em Saúde, ela será orientada quanto ao resultado do exame dela, né? O dia e o horário. Porque esse exame, ele é um exame de imagem. E essas imagens, elas precisam ser laudadas por um médico que a gente chama de médico radiologista, né? E independente do resultado de exame, do resultado do exame, essa mulher, ela tem que ter a responsabilidade de levar o laudo e a imagem para o médico assistente. Por quê? Porque é através do médico é que ela vai saber, né? Se está tudo ok, se não, em quanto tempo que ela deve repetir ou não repetir o exame, né? Se vai fazer o rastreamento daqui 2 anos ou não. E aí, em caso de resultado alterado, esse médico, ele irá encaminhar para o médico especialista, que é o mastologista. E aí, o mastologista, ele vai, né, diante do resultado, ele vai avaliar qual será a melhor conduta aí no tratamento dessa mulher.
Bárbara, a nossa entrevista foi extremamente importante para que a gente pudesse trazer aqui para todos os nossos ouvintes e, né, todas as mulheres e homens, a importância de uma boa prevenção, do cuidado, né, da saúde, da gente se manter sempre atualizado com os nossos exames, todos os médicos, para que a gente possa sempre viver uma vida aí de muita saúde, muita alegria. E, bom, fica aqui então o nosso convite para que vocês acompanhem todas as informações no site do sescmg.com.br sobre os locais da mamografia que vai ser realizada ao longo desse mês de outubro, gratuitamente, em várias cidades de Minas Gerais. Agradeço muitíssimo sua presença, Bárbara, e até a próxima. Para você que nos acompanharam por aqui, nos acompanhem também lá no @mulhereselétricas e a gente volta na semana que vem. Eu sou a Carol Gilberti, até mais.
Mulheres Elétricas.